Este é o programa Aurora Bíblica, apresentando Francisco e Ernesto com perguntas e respostas sobre verdades bíblicas. Nosso tema de hoje é Tempo Divino de Preparação. Alô, amigos! Deus nos diz em sua palavra que Ele tem um plano para o homem, que inclui a recuperação da presente condição de pobreza, sofrimento e morte. Hoje temos conosco Francisco e Ernesto, que discutirão, a partir das Escrituras, o caráter deste plano. No fim deste programa, tenham suas canetas prontas, que nós diremos a vocês como ganhar um livreto grátis. Há cerca de 2.500 anos, o profeta Daniel escrevia que, nos tempos do fim, muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Daniel 12, 4. Que queria dizer Daniel com a expressão tempos do fim? Haverá alguns sinais de que esta profecia se esteja a cumprir no tempo presente? Francisco e Ernesto estão hoje conosco para discutirem estas e outras perguntas relacionadas naquele seu habitual espírito de tolerância e de boa vontade para com todos. Estas transmissões são escutadas internacionalmente todas as semanas, sendo trazidas até vós pela Associação Aurora dos Estudiosos da Bíblia, editora da revista Aurora. Bem, começamos com você, Francisco.
Obrigado, Ernesto. Você, aliás, acaba de levantar algumas questões de extrema importância. Ernesto, você acaso já pensou que foi apenas no decorrer da vida das pessoas da geração atual que os homens começaram a viajar mais depressa do que Abraão fazia? Olha, já lá vão 4.000 anos, exceto quando podiam dispor de melhores jumentos?
Será isso que Daniel quer dizer com o termo esquadrinhar?
Eu penso que sim. E o profeta Naum fala de carros semelhantes a tochas ardentes, correndo velozes como relâmpagos.
Ele deve ter visto num relance algum movimentado cruzamento de uma das nossas cidades modernas, não, Francisco?
Olha, Ernesto, o profeta Isaías fala destes carros de alta velocidade como se fossem bestas velozes. É esse período de rápidas deslocações que o profeta Daniel, na sua profecia, identifica como o tempo do fim.
Mas, Francisco, o que é então o tempo do fim? Quererá isso de significar o fim dos tempos?
Não, longe disso, Ernesto. É meramente um período de transição do mundo caótico de hoje para o mundo de Deus amanhã, repleto de felicidade e de paz. O profeta Naum refere-se a estes mesmos tempos como os dias de Deus de preparação, divinos tempos de preparação.
O que quer dizer isso, Francisco? Para quem estará o mundo a preparar-se?
Bem, resumindo em breves palavras, o objetivo final de Deus, para o qual se orientam todos os detalhes da preparação, é o estabelecimento do reino do Cristo à escala universal. E será através desse reino universal que todas as nações da Terra serão abençoadas com paz, saúde e vida, uma vida eterna.
Mas o que é que os meios rápidos de comunicação e de transporte têm a ver com as bênçãos futuras do mundo?
Bom, pelo menos estão a indicar à humanidade que é necessário um governo divino, pois apesar de todos os nossos modernos processos de esclarecimento, o homem ainda não é capaz de dominar o seu próprio egoísmo, do que resulta estar a usar para sua própria destruição todas estas vantagens oferecidas por Deus.
Bem, parece que o mundo está finalmente a dar-se conta de que precisa de um governador supremo. Francisco, você diria que está perto o reino do Senhor?
Sim, eu diria que sim. As profecias que temos vindo a analisar indicam que uma grande mudança de governos está já a processar-se. Deve dar-se conta, Ernesto, que no decorrer da era presente, a obra de Deus nesta terra tem se orientado para a seleção do que a Bíblia designa como a semente de Abraão. A promessa que Deus fez a Abraão foi que, através da sua semente, todas as famílias da terra seriam abençoadas.
E qual é a semente de Abraão que foi destinada a ser o canal condutor de bênçãos para o mundo?
Bem, nas palavras do apóstolo, é Jesus que aparece em primeiro lugar. Mas ele revela-nos que os seguidores de Jesus serão também considerados por Deus como pertencendo à tal semente da promessa, ou dela fazendo parte. Agora, o chamamento e preparação desse grupo de sementes estão quase concluídos, e muito em breve terá início a bênção dos povos de todas as nações, já desde há tanto tempo prometida.
O que quer dizer, então, que a obra de Deus se irá estender a todo mundo?
É verdade, Ernesto. Não se tratará da bênção de uma nação, mas sim de todas as nações. Não de uma só raça, mas de todas as raças em geral. Um tal projeto exige um empenhamento global, praticado por um governo verdadeiramente universal. O que significa que o reino de Cristo suplantará e eliminará todos os outros governos da superfície da Terra. Isto quer dizer que as leis desse governo universal se aplicarão a todos os povos da Terra. A partir dessa ideia, já podemos ver como Deus está a preparar todas as nações para a ação global, que dentro em breve começará a ser manifesta por intermédio do reino de Cristo. Há já muita gente, Ernesto, a pensar em termos de um governo a nível mundial. As invenções modernas estão a converter em vizinhos as várias nações da Terra.
As comunicações e os meios de transporte poderão ter aproximado as nações até um nível de vizinhança, isso é verdade. Mas o que é certo é que elas não têm mantido boa vizinhança, pelo menos na maior parte dos casos. Até ver, tem-se a impressão que a ciência e as suas invenções têm até contribuído para agravar o egoísmo humano, não é, Francisco?
Sabe, Ernesto, talvez fosse até mais acertado dizer que o egoísmo do homem tem sido refinado pelas invenções. Na verdade, Ernesto, a Assembleia das Nações, que continuam a enfrentar-se mutuamente no espírito de luta e de ódio, ainda nos nossos dias, é um modo muito singular de preparação para a futura Assembleia, que se reunirá um dia sob a hegemonia de Cristo.
Indicarão as profecias alguma ação global por parte das nações antes do estabelecimento do reino de Cristo?
Sim, Ernesto. Em Sofonias 3:8, fala-se de uma Assembleia das Nações e do fato de que a vingança do Senhor irá desabar sobre elas para sua total destruição. A terra inteira está envolvida no tempo divino de preparação. Foi por isso que se tornou necessário desenvolver de um dia para o outro um sistema de meios de comunicação e transporte a uma escala universal. Agora, o egoísmo dos homens conduz inevitavelmente não só a conflitos a nível nacional, como também a outros mais vastos à escala universal. E tais conflitos, Ernesto, não enfraquecem uma nação apenas, mas todas as nações em conjunto. Só para falarmos de meios de transporte, por exemplo, os navios de guerra, bombardeiros, tanques e comboios militares não passam de autênticas perversões exercidas sobre os benefícios concedidos por Deus, transformando-os em fonte de terror e uma praga para a humanidade. Mas o autor do plano divino sabia de antemão que isto iria acontecer. Sabia também que não seria preciso ser ele a fazer chover sobre a terra tempestades de fogo para a destruição das nações, tal como havia feito a Sodoma e a Gomorra. Sabia que, quando em seu devido tempo a inteligência humana fosse por ele autorizada a sondar alguns dos segredos da natureza e a descobrir poderosas fontes de energia, seriam os próprios homens a derramarem fogo uns sobre os outros, levando o seu mundo a uma destruição total, sem ser necessário que Deus intervenha nisso diretamente.
Mas, Francisco, as maravilhosas invenções do nosso tempo serão eventualmente usadas para benefício do povo, não lhe parece?
Certamente, Ernesto. Eu pretendia apenas chamar a atenção para o mau uso que o homem tem feito das bênçãos e benefícios que Deus lhe concedeu. E como consequência desses abusos, o mundo presente está condenado à destruição, como preparação do novo mundo de Deus de amanhã.
E esse novo mundo irá ficar debaixo do controle e administração do reino de Cristo. Será essa a ideia?
É verdade, Ernesto. E então, os meios miraculosos de comunicação, agora possíveis, anunciarão as novidades do reino de um canto ao outro da Terra à velocidade da luz, enquanto o intercâmbio de ideias e de pontos de vista, só possíveis até recentemente, mediante contatos pessoais, serão acelerados de forma a atingirem os confins do globo de um dia para o outro. E assim, o mundo inteiro poderá aprender rapidamente a apreciar a glória de Deus e a regozijar-se com as bênçãos do reino de Cristo.
Tudo isso é maravilhoso, Francisco, mas poderemos nós ter a certeza de que o aumento de conhecimentos e os rápidos meios de comunicação e transportes que temos vindo a discutir estarão na linha do cumprimento das profecias? Não serão todos estes magníficos empreendimentos dos nossos dias o rematar de um lento e progressivo desenvolvimento levado a cabo ao longo das eras passadas?
Não, Ernesto, não. Perdão, isso não é exato. Como disse no princípio, até há relativamente pouco tempo, os homens não conseguiam viajar mais depressa do que Abraão, e já se vão cerca de 4.000 anos. A primeira locomotiva, por exemplo, foi construída por George Stephenson, da Inglaterra. Chamavam-lhe Puffing Billy, Billy, o fumador. Foi no ano de 1814. Puffing Billy não funcionava lá muito bem, sabe? E foi só em 1825 que Stephenson conseguiu aperfeiçoar uma locomotiva capaz de viajar e de puxar vagões atrelados.
Não foi logo passado pouco tempo que os primeiros caminhos de ferro começaram a ser utilizados na América também?
Sim, é verdade. Em 1827, o estado de Massachusetts construiu um caminho de ferro de Boston até Albany. Em 1828, começou o caminho de ferro de Baltimore e Ohio. O Sr. Charles Carroll, o último sobrevivente dos signatários da Declaração da Independência, iniciou os trabalhos de construção do caminho de ferro B&O, B e O, e ao arrancar a primeira pasada de terra disse: "Considero isto como um dos atos mais importantes de toda a minha vida."
Eu penso que ele tinha razão. E Francisco, pense só no desenvolvimento que tiveram os caminhos de ferro em pouco mais de um século. E muito embora possamos viajar de comboio a velocidades tremendas, as viagens ferroviárias são ainda muito vagarosas se as compararmos com a velocidade com que podemos deslocar-nos a qualquer ponto da Terra usando os transportes aéreos, por exemplo.
E não esqueça o automóvel, Ernesto. Imagine o conforto e a velocidade com que as pessoas podem agora deslocar-se no conforto de seus próprios carros. O senhor Isaac Newton foi um estudioso das profecias. E ao afirmar a sua confiança nas previsões proféticas daquele esquadrinhar de um lado para o outro no tempo do fim, afirmou acreditar que viriam tempos em que as pessoas seriam capazes de se deslocar a velocidades na ordem das 50 milhas por hora.
Essa previsão era certamente muito moderada. Em muitas das nossas modernas autoestradas, passaríamos a atrasar o tráfego todo se não conduzíssemos a mais de 50 milhas horárias, não é verdade?
É, sim. Estou a lembrar-me agora, Ernesto, dos aviões que transportam passageiros através do mundo inteiro já à velocidade de 600 milhas por hora. E tudo isso, Ernesto, aconteceu no espaço de um século, sem qualquer outra explicação a não ser esta: que este é o tempo destinado por Deus para preparar o mundo para as bênçãos do reino de Cristo.
Francisco e Ernesto, Frank and Ernest, P.O. Box 60, New York, New York, Código Postal 10116, USA. Volte a escutar-nos na próxima semana, neste mesmo dia e à mesma hora, e traga consigo os seus amigos, e que Deus a todos abençoe.